Jovem protagonista.
Pela janela vejo o céu como um grande pote de mel que muito distante de mim está, mas com todas as minhas forças eu tento alcançar. Aqui dentro tento ser legal, lá fora eu não sou nada normal. Aqui dentro sempre tenho que respeitar, mas lá fora eu sou como um passarinho, bem livre para voar.
Aí começamos o jovem protagonista de hoje já com poesia. O Gabriel tá aqui lendo essa poesia. Essa tem título, Gabriel?
Não.
Belíssima. Já está com a gente também Josi Félix. Muito tempo, hein, Josi?
Boa noite, Yolanda. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse quadro maravilhoso. É muito difícil a gente manter a correria da escola, da educação, mas é sempre um prazer.
É sempre um prazer tê-los aqui, tê-las aqui conosco, que junto com a Josi e junto com o Gabriel está a Andréia Bessa. Professora, seja bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pela recepção. E é um prazer para mim também estar aqui para estar compartilhando, né, experiências e falando a respeito do nosso trabalho na Escola Jovem Protagonista.
Ai, que ótimo. E continua conosco aqui também a professora Libéria e, é claro, está conosco aqui Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel.
Boa noite, bem-vindo também.
A vinda do Gabriel aqui hoje tem uma história legal, né, Josi? Você conta ou ele conta?
Nós dois contamos, Gabriel. Olha, o Gabriel, ele chegou no Centro de Internação Dom Bosco ano passado, não foi?
Certo.
Isso. Aí ele, eu falo que ele chegou um menino, super pequeno, magrinho, e a pessoa foi crescendo, desenvolvendo, e junto com esse desenvolvimento físico que ele teve, a gente descobriu um talento que ele tem, né, Gabriel?
Certo. Fazer os poemas, né?
Ele gosta de escrever, é um ótimo leitor de poesia. E assim, a curiosidade dele é que é o incrível para mim, sabe? A curiosidade de conhecer os autores, os grandes autores, as formas poéticas, brincar com essas formas, né? Ele, quando o Gabriel entrou, ele estava com quantos anos? 16?
Estava com 16.
Com 16 anos, estava em que ano escolar?
Estava no oitavo ano.
No oitavo ano, isso. E ele teve um desenvolvimento de escrita e de percepção, eu acho, da linguagem poética que deslanchou muito da vida dele. Uma coisa interessante que me perguntaram para ele recentemente, né, Gabriel? Como ele tinha progredido muito. Perguntaram para ele o que, que ele gostaria de fazer. Que saída ele queria ter, se ele queria... Ele poderia ter dito que queria ir ao cinema, queria, sei lá, ir ao shopping, né? Ver as novinhas, qualquer coisa. E aí ele falou o quê?
Queria vir aqui na rádio, né? Demonstrar meus poemas.
Ai, bacana. Queria vir na rádio para mostrar os poemas, né? Então, essa é a coisa do artista mesmo, né? Mostrar aquilo que produz para um outro, né? E você escreve muito bem, viu, Gabriel?
Obrigado.
E agora, essa produção do Gabriel também, Josi, faz parte de um projeto que vocês vêm desenvolvendo. A gente já comentou um pouco dele aqui outras vezes, mas que é um projeto que envolve a linguagem poética.
Isso, a gente tem esse projeto há algum tempo, que é o Tom da Palavra, desde 2011. Ele já passou por várias unidades socioeducativas que são atendidas pela jovem protagonista e, pelas contas que eu tenho, a gente já atendeu mais de 500 adolescentes com esse projeto. Mas alguns realmente têm um destaque e produzem coisas que são incríveis, assim. A gente tem hoje um termo do governo do estado com uma verba especial para a publicação desses textos, né? E eu acho que é essa necessidade que o artista tem de mostrar, assim, sabe, Libério? Todo artista quer mostrar o que faz, né? A gente faz para o outro, né? Essa forma que a gente tem de expressar. O que você acha, Gabriel?
Sim mesmo.
Agora, Gabriel, você já, essa é a segunda vez que você vem aqui, não é isso? Já esteve, teve outra vez. Da outra vez que você apresentou também uma outra produção, como é que foi?
Eu apresentei um poema e um texto familiar que eu compus.
Um texto familiar que compôs. Entre aquele momento e esse, você, como você avalia a evolução da sua produção?
Bastante, muito.
É, em que, como você caracterizaria essa? Tem alguma coisa que fala, poxa, isso aqui melhorou e ficou mais legal?
Ah, melhorou é meu jeito de pensar, minha leitura, do outro jeito de ler, entendeu? Mudou muito, melhorou muito minha vida.
E Josi estava falando que você gosta dos clássicos, gosta de ler os autores, grandes, de quem, desses que você anda lendo aí, que você mais gosta?
Ah, não sei te dizer, mas bastante.
É. O que, que você tem trabalhado com eles, Josi?
Então, a gente estava contabilizando aqui, a gente já leu Drummond, já lemos o Paulo Leminski, isso, lemos o Wally Salomão e o Dan Hilst. É, Homero, a gente leu Conceição Evaristo, lemos a Cristiane Sobral, enfim, a gente lê um pouco de cada coisa e muita letra de música também, porque às vezes a gente, quando a gente foi estudar verso decassílabo, por exemplo, para ver os sonetos, né, Gabriel? Eu fui direto nas letras de funk, tem vários versos de funk que são decassílabos, né? Então, acho que essa potência que a música também tem e essa relação com a literatura. Então, a gente mistura tudo assim e no final dá certo.
Gabriel, música ou literatura?
Literatura, com certeza.
Ah, que bacana.
E essa falar no caso da música, que a gente já também aqui vários momentos teve experiência aqui no estúdio de... da meninada cantar e tudo, que é não só ouvir, não só ler o que os outros produzem, mas também, como o Gabriel, é produzir música, né? Tem uma turma lá que produz,
sim,
não é isso?
Tem uma turma, tem dois, mas aí que tá, eu acho que a mistura que é bacana, né? É, o Gabriel, por exemplo, ele escreveu uma letra junto com dois outros meninos, que é a ideia que fosse uma letra de funk, né, Gabriel? Fosse uma música. Certo. E foi por pro projeto de cinema, na verdade. A gente está participando do Inventar com a Diferença, que é Cinema e Direitos Humanos, quem coordena é a professora Inês Teixeira, e ele produziu junto com os meninos, porque onde faltava aquele lance do poeta na letra dos meninos, o Gabriel entrava. Ficou uma mistura interessante.
Não, como é que foi essa experiência de trabalho em coautoria, assim?
Ah, foi boa. Um pouco difícil, mas foi boa.
É, e você aprendeu, o que, que você aprendeu com eles?
Trabalhar em equipe.
É. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? De um modo geral. Essa entrada na produção do outro, inclusive na autoria dos outros, né, Josi? Não sei como é que vocês trabalham. Sim. Essa questão da coautoria lá.
Foi interessante de ver, principalmente, a preocupação que o Gabriel tinha com outros elementos que eram textuais e os outros meninos preocupados com elementos que eram musicais. Então, onde ele queria colocar a tonicidade da palavra, ele queria uma rima e o menino achava que não era a hora de ter, ou então faltava a palavra e ele que completava, e às vezes era uma palavra que estava muito distante dos outros, né? E eu acho que essa ideia de negociar entre as artes, né? E o bacana é isso, eu falo que o artista, ele se define dentro do que ele deseja, mas ele bebe em todas as fontes, né?
E bebe em todas as áreas também, Gabriel? Como é que você está falando? Você lida aí bem, enfim, é autor, enfim, gosta de ler. E nas outras áreas, nas outras disciplinas, como é que você navega?
Ah, normalmente, mas com mais dificuldade, sou melhor em literatura, em português.
E quando é que você começou a escrever? Você tem lembrança de quando é que você começa essa produção?
Eu comecei no projeto da Josi.
Até então você não tinha escrito?
Eu não gostava de ler, gostava de ler um tiquinho, mas não gostava de escrever e tal. Aí eu comecei no projeto dela, comecei a ver que eu gostava disso e tal. Comecei a interessar e fui compondo poema, lendo, escrevendo e tal.
É aí que você começa a produzir, né? Nesse encontro com o projeto. Né?
Sim.
Mas quando que você começa a ser poeta?
Ah, um pouco mais pra frente. Eu começo a olhar bem, né?
Sim. Josi, e essa experiência, a gente já falou isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir porque nem sempre os nossos ouvintes também estão acompanhando. Como que você lida com essa questão desse trânsito também com as outras disciplinas que não há apenas as artes?
Olha, esse contato com as outras disciplinas, a gente consegue fazer em que sentido? No sentido de que os textos eles acabam extrapolando. Esse texto que foi da primeira visita do Gabriel à rádio, que ele falou que foi um texto familiar, ele foi composto para a festa da família e era um projeto coletivo, toda a escola estava interagindo. Eu estava falando com ele, recentemente a gente foi organizar a exposição da escola, a gente ficou no Plug Minas uma semana com a exposição chamada Marca e tinham alguns textos do Gabriel lá. O trabalho que o professor de ensino religioso levou para mim, quando eu olho, está lá um poema do Gabriel dentro do trabalho de ensino religioso também. Então, acho que começa a extrapolar. Era um texto que falava sobre a importância da vida, né? Estava dentro da temática da disciplina de ensino religioso, mas ele extrapolou isso para uma forma poética, né? E eu acho que é por aí que a gente tenta trabalhar, sempre com parceiros. E igual o Gabriel sabe, eu acho, a gente canta, a gente dança, a gente faz relaxamento, assiste filme, come junto. Eu falo que tem que ser para a gente produzir literatura, tem que ser meio que o banquete na antiguidade.
Que bom. Nós estamos aqui hoje no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vocês são especial com os colegas do Jovem Protagonista. Estão conversando com o Gabriel, com a Josi Félix, no bloco seguinte com a Andréia Bessa, sobre o projeto do Centro de Internação Provisório Dom Bosco, a experiência de alfabetização e letramento. E nós vamos terminar esse primeiro bloco ouvindo mais uma vez o Gabriel.
O jato. Tem jato de ar, também jato de água. Jato de dor, e também jato de mágoa. Tanto me esquivar dos jatos, mas às vezes não tem jeito. Levo jatos de amor e também de preconceito.
Então, pequeno intervalo ao som de Radical T no Paz, nos Paz, e daqui a pouco nós voltamos com mais Jovem Protagonista.
Na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume. Nos teatros é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume. Deixa o DJ fazer da noite a noite mais inesquecível. Deixa os graves bater de novo. Acenda a luz do estrobo. O globo gira, gira, gira. Nesta noite de magia, está aqui pra mim é mais do que um sonho. É alimentar, nascer, viver de novo. Nós ali, nós é nós. Nós é lá, sempre nós. Nós é nós, onde seja, seja nós. Na certeza que a noite vai ser nossa. Várias delas, glamourosas, altas, altas baladas. Quantas, quantas madrugadas. Vamos lá, chama o bonde, desce o bonde, não esconde. Tá sem freio, é meu nego. Se bater de frente, só lamento. Vou ligar a pedreira, sexta-feira no Castanheira, geral, geral no Madureira, no Oque-Toque, na Ladeira. Nos teatros é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume. Nos teatros é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume. Nós é sossego, nós é chameiro, nós é batuque, nós é terreiro, nós é formigueiro, nós é zica mesmo, nós não dorme não, nós tá no meio, nós é ali de mineiro, é bem pra lá, certinho meu nego. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Até parece que foi sonho meu. Somos sobre nós aí, vai mais longe. Pesadão no bonde, respiração no gramofone. Pra escuta do fone, nós aí dá os nomes. O ataque dos clones teve bom. Você bebeu, não aprendeu, você nem leu. O tempo perdido não se perdeu. Monge mascavo dedicado aos meus. Nos PA é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes. O mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume. Nos PA é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes. O mesmo frasco de perfume. Exala nós que nós resume.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na Onda da Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h45.
Jovem protagonista.
A minha maior dor é a dor do amor. Dor de que minha família sofre por mim. A dor, às vezes, é difícil de suportar. Alguma hora ela vai passar. A dor é tipo ódio. Tem momentos que vem fraca, tem momentos que vem forte. Alguma hora ela vai passar. Às vezes me machuca e dói. Eu resisto, porque sei que ela vai embora. Alguma hora ela vai passar.
Então, ouvimos aqui mais uma vez o Gabriel e mais um poema de sua autoria. Muito obrigado, Gabriel. Que bom, estamos hoje aqui embalados pela poesia do Gabriel. E nesse embalo poético, vamos conversar com a Andréia Bessa, que é professora do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, que tem um projeto super interessante, experiência com alfabetização e letramento. É isso, ô Andréia?
Sim, a gente no CEIP, como a internação é provisória e os alunos ficam no prazo máximo de 45 dias, a gente tem que ter um trabalho assim, bem direcionado, bem focado para aquele aprendizado diário, porque aquele aluno pode ser que ele esteja com a gente, né, na escola naquele dia e no outro ele já não esteja mais. Como a coisa é provisória, então a gente tem que ir bem a toque de caixa mesmo, pegar bem pesado no ensinamento, nas didáticas. Então, funciona bem assim. Isso no horário regular de ensino, né? Dentro da escola, assim, no horário regular. No contraturno também, nós temos outra experiência de oficinas pedagógicas, que também a gente trabalha o eu e o outro dentro, né, do aluno, assim. Ele pensando em si e pensando no seu próximo, mais próximo, na sua família, na comunidade socioeducativa, enfim.
Vocês recebem no centro de internação provisória crianças, adolescentes que não sabem ler e escrever?
Sim.
E aí?
É um histórico de evasão escolar bem significativo. Infelizmente, pode ser que o abandono escolar também seja uma causa de que esses alunos estão sendo direcionados para outras atividades que não a escola. Então, essa incidência é bem grande, sim.
E aí vocês, mas vocês recebem também outros que já têm um percurso escolar já bastante mais adiantado.
Sim, é bem misturado, é bem eclético a coisa, assim. Então, por isso que os professores são todos pedagogos, porque pedagogia é a arte de ensinar, né? Então, aí a gente fica entre uma coisa e outra, assim, tentando trazer um conhecimento que possa tentar igualar, né? As situações em que eles se encontram e assim, bem individual mesmo, procurar sanar a dificuldade de um, ou pedir que o outro possa ajudá-lo, e trabalhando assim mesmo, em equipe, para que aquele aluno possa ter um mínimo de resgate naquele mínimo de tempo que ele está com a gente.
E vocês têm alguma estratégia específica? Você falou assim, claro, o tempo é rápido, a turma é muito diferenciada, muito eclética, tem meninos e meninas em vários níveis de aprendizado escolar, e vocês têm estratégia que vocês usam para dar conta dessa diversidade toda?
O meu trabalho, assim, é bem ilustrativo. Então, eu acho que aliar o conhecimento a algo que o aluno possa trazer de conhecimento de mundo é a estratégia que eu uso para que ele possa conseguir chegar naquele entendimento do que eu quero passar para ele e da forma como que ele vai receber aquilo. Então, é bem ilustrativo e é bem próximo da realidade dele mesmo, para fazer sentido para aquele aluno.
E você tem algum exemplo que você possa nos dar, por exemplo, como que funciona essa aproximação daquilo que vocês fazem com esse universo dos alunos?
Eu procuro passar assim, para eles o ensinamento, a proposta que a gente tem. Sim. Bem próximo no linguajar, né, deles, usando ilustrações das comunidades, das vilas, das comunidades em que eles, de onde eles vieram, e das coisas que eles são familiares, as coisas que eles gostam mesmo, para tentar resgatar esse histórico de evasão escolar.
Claro. E agora, Josi, você está querendo também participar da conversa?
Estou querendo entrar na conversa.
Faça o favor, seja bem-vinda.
A sala da professora Andréia, ela é uma sala muito diferente. Todo mundo vai lá conhecer. só imagina que ela pintou a escola com os alunos. Já começa por aí. Ela pintou a escola com os alunos, o pessoal mandou as tintas, ela conseguiu organizar isso, fizeram um mutirão e conseguiram entregar uma escola limpa para os meninos e ficou super bacana o espaço. Ela recebe os alunos na porta. Então, a gente tem uma rotatividade alta, quando o menino chega, ela recebe ele na porta, cumprimenta, dá bom dia e pede para um que já está lá explicar como a sala funciona para o outro. Então, esse trabalho em equipe, ele realmente acontece. Uma experiência que ela teve que foi bem marcante foi o projeto com o filme O Menino e o Mundo, porque eles construíram muitas coisas dentro da sala. Dentre essas coisas, eles fizeram um tapete de literatura, um tapete de leitura. Por quê? Imagina, o menino acabou de ter um encontro, né, com a polícia. Antes disso, ele cometeu um ato infracional, ele rompe ali com a estrutura familiar, com a escola, com uma série de questões sociais até ele chegar naquele momento dentro de um centro de internação provisória, na angústia de esperar o que o juiz fará do resto da adolescência dele, né? É um momento muito angustiante. E ela construiu com esses tapetes de leitura a possibilidade do menino não ficar só sentado na cadeira, um atrás do outro, e mexer com a estrutura da sala de aula.
André, e qual foi o envolvimento dos meninos com essa sua proposta?
A educação, ela é plural, né? E ao mesmo tempo ela é singular. Cada um tem uma prática, assim, que vai de encontro àquele, como que aquele aluno chega, né, na escola, independente de socioeducativo ou não. Então, os meus alunos, assim, eu percebo uma carência, uma certa carência, uma necessidade de uma recepção mais calorosa, mais, o que, que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Que espaço que é esse? Então, isso é uma coisa que já é bem esclarecida, assim, que ele... E procuro recebê-los com bastante, assim, com bastante calor, para que eles possam se sentir bem-vindo naquele espaço. E essa ideia dessa oportunidade deles transitarem, porque como a gente trabalha com segurança, né, uma área de segurança, isso foi uma coisa que chocou um pouco a princípio, né, porque eles têm que ficar sentados e a locomoção dentro da sala é muito restrita. Então, eu procurei abrir esses espaços e dar para eles liberdade de sentarem onde quiserem, e desde que o espaço seja preservado e que eles zelem pela segurança e pela qualidade do ensino dos colegas. E, então, todo mundo ali naquele espaço é professor e aluno. Então, a gente aprende e ensina todo o tempo, todo mundo. E a gente construiu biblioteca dentro da sala, com caixa de papelão. E a gente tem doação de livro. Então, assim, se aquele aluno hoje ele não está bem, que ele vai precisar, que ele vai ter que passar por uma situação na justiça, alguma coisa, eles já ficam chateados. Então, assim, professora, eu não estou bem, então posso me sentar ali? Claro, sente-se lá, vai ler uma revista. Se hoje você não está para isso, você não está para isso. Para que, que você está? Eu posso ficar ali? Pode. Então, esse aluno, ele tem essa liberdade de se locomover, de conversar, de se sentir à vontade dentro daquele ambiente. E isso foi uma coisa que causou um pouco de impacto no começo, né? Nas relações sociais, socioeducativas, mas que, por um período de tempo, e depois aquilo foi abraçado por todos, e é um espaço assim, que todos querem estar hoje.
Pelo que você disse, você tem uma atuação lá no espaço, na escola, tanto no horário regular, né, como professora de uma disciplina, como também num contraturno, onde você pode oferecer essas atividades mais construídas por uma outra via, né? E nesse outro espaço da escola mais regular, tradicional, você consegue realizar as coisas dessa maneira como você está dizendo que faz nesse espaço de acolhimento, de oficina?
Esse momento é um momento mesmo de criação, que eu tenho mais oportunidades de ofertar coisas diferentes, da gente trabalhar junto em outras coisas que não sejam só naquele momento escolar mesmo, né, de conhecimento, de troca de conhecimento. Mas no contraturno a gente tem mais uma troca de vida, de relacionamento, de lágrimas, de abraços, sorrisos e afins, coisas assim que os meninos sentem mais à vontade para serem eles mesmos dentro daquele espaço, naquele momento.
Por que a gente não consegue fazer isso no tempo regular da sala de aula?
Esse é o problema. Precisamos de mais professores que queiram mais manter os seus alunos dentro da sala, cativá-los mesmo, porque os meus alunos, eles não faltam de aula. E eles não faltam não é porque eles são obrigados, não. Eles não faltam porque eles não querem faltar. E quando eu falto, no outro dia eu ainda tenho que me desculpar por não ter ido.
Então, hoje nós estamos aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com a sessão especial do Jovem Protagonista. Conversamos com o Gabriel, que nos brindou aqui com várias leituras de poemas dele, com a Josi Félix, nossa parceira que está sempre por aqui, e a Andréia Bessa, professora com o projeto de alfabetização e letramento. Para terminar, nós tínhamos aqui, ouvi um último poema, agora do Gabriel, numa outra voz.
Ah, o amor. O amor pode trazer muitos sentimentos bons, mas também pode causar muitas, muitas dores ao coração. O amor é um sentimento que todos nós um dia vamos ter. Todos nós um dia vamos ter. Todos nós um dia vamos ter. Por mais que nós tentemos nos esconder, ele bate em nossa porta antes da gente morrer. Gabriel.
E aí, Gabriel, como é que foi escutar esse poema em outra voz, diferente da sua?
Ah, foi mais emocionante, né? Bem melhor.
Então vamos encerrando o Jovem Protagonista por hoje. Muito obrigada pela presença de todos, pelos belos poemas, viu, Gabriel?
Obrigado.